tem se diminuído nas últimas eleições. Desde 2018, em 2022, o PT já não é mais essa unanimidade no Nordeste. Apesar de ainda ser forte, já não é mais uma unanimidade.
Daqui a pouco, o Krigner volta com outras análises aqui no Jornal da Manhã. Ora para o cenário internacional, porque o Parlamento Europeu decidiu retomar as negociações do acordo comercial com os Estados Unidos. A discussão tinha sido suspensa após ameaças tarifárias de Donald Trump para adquirir a Groenlândia. O Luca Bassani está com a gente direto da Europa e tem mais detalhes e informações desse assunto. É um cenário de menos tensão, a gente pode chamar assim, ô Luca, ou ainda não dá para fazer essa projeção? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia também a você, Nonato. Boa quinta-feira a todos que nos acompanham. De fato, é uma espécie de recuo, tanto dos europeus após a postura talvez um pouco mais moderada de Donald Trump em relação à Groenlândia, aceitando o trabalho em conjunto, talvez para criar novas bases militares norte-americanas na grande ilha do Ártico e também ter contratos privilegiados na exploração de minerais críticos também na Groenlândia. De acordo com aquilo que aconteceu, os europeus estavam muito insatisfeitos. Afinal, Donald Trump fez essas ameaças de anexação, seja por coerção econômica, seja por coerção militar. Ele, inclusive, ameaçou aplicar tarifas extras aos países que enviaram militares para a Groenlândia, como a Alemanha, a França, a Suécia, a própria Dinamarca. Depois acabou recuando e a União Europeia, naquele momento, suspendeu qualquer tipo de negociação comercial com os Estados Unidos para mostrar também a sua indignação. A partir do momento que esse assunto esfriou um pouco e Donald Trump aceitou os termos colocados tanto pela Dinamarca quanto pela OTAN, por hora, a União Europeia também faz um aceno positivo, retomando essa negociação comercial que visa reduzir as tarifas e ampliar o comércio bilateral dos dois lados do Atlântico, seja em questões essenciais como os gêneros agrícolas, né, vinhos, queijos, que a Europa depende muito do mercado norte-americano para fazer o seu dinheiro, seja também nas questões industriais, através de grandes maquinários e automóveis. A expectativa é que, ao longo deste ano, essa relação possa se normalizar. Afinal, são muitas turbulências entre a Europa e os Estados Unidos desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca em 2025, e nós sabemos que essa aliança é fundamental para dar segurança tanto geopolítica para os europeus quanto econômica, considerando a aliança militar ocidental, a aliança ocidental como um todo, desde 1945. Nós ainda esperamos uma resposta dos Estados Unidos, caso eles acreditem que este passo foi bem dado, para ver se de fato o presidente Donald Trump poderá dar outros indícios que esta relação se normalizará ainda em 2026. A esperança é grande, vamos ficar de olho nas ações concretas durante os próximos meses.
Tá certo, não deixa de ser uma boa notícia. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Seguimos na seara internacional porque os Estados Unidos, olha, analisam um pedido da Justiça da Argentina de extradição do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O objetivo é que o ditador, que está preso desde o dia 3 de janeiro em Nova York, responda por crimes contra a humanidade no país sul-americano. Quem explica melhor essa história toda é o Eliseu Caetano.
A Justiça da Argentina pediu aos Estados Unidos que extraditem o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A ideia é que ele vá ao país responder por acusações de crimes contra a humanidade feitas no sistema judiciário argentino. Maduro, aqui em Nova York, desde que foi capturado pelas forças dos Estados Unidos em uma operação militar em Caracas no último dia 3 de janeiro. Um juiz federal da Argentina, Sebastián Ramos, enviou um pedido formal aos Estados Unidos para que Maduro seja entregue às autoridades argentinas. Esse pedido se baseia no conceito de jurisdição universal, que permite a um país investigar e processar crimes graves contra os direitos humanos, como tortura, desaparecimento forçado e homicídios, mesmo se os fatos não aconteceram em seu território. O processo na Argentina começou em 2023, depois que duas organizações, a George e a Malcluny e o Fórum Argentino para a Defesa da Democracia, fizeram denúncias, alegando que o governo venezuelano cometeu graves violações de direitos humanos. Essas duas ações depois foram unificadas em um único caso. No pedido de extradição, o juiz também incluiu o nome de Diosdado Cabello, que foi ministro do interior e é considerado um dos principais aliados de Maduro. Além dessa investigação na Argentina, Maduro também enfrenta acusações aqui nos Estados Unidos por tráfico de drogas e terrorismo. E sua próxima audiência, inclusive, já está marcada para o próximo dia 17 de março, em Nova York. O caso argentino representa mais um capítulo nas ações legais internacionais contra o ex-líder venezuelano e agora cabe às autoridades dos Estados Unidos decidir se vão ou não aceitar o pedido de extradição. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
6:11 no Jornal da Manhã, a gente volta a falar dos nossos temas locais, dos assuntos nacionais. Isso porque o presidente Lula recebeu o presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes partidários para um jantar de confraternização na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília. A iniciativa foi pensada como um momento informal de reaproximação do governo após um ano marcado por turbulências na relação entre...
Oferecido pelo presidente Lula, teve o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como uma das autoridades recebidas aqui na Granja do Torto, espécie de casa de campo da presidência. Foram 28 deputados ao todo, incluindo lideranças dos partidos de centro, no evento que contou ainda com diversos ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. No cardápio, pirarucu, peixe tradicional da Amazônia, agradecimentos do presidente pelo apoio em votações importantes no ano passado e, com esse encontro, Lula buscou se reaproximar da Câmara para conseguir apoio em temas de interesse do Planalto, como, por exemplo, o fim da jornada de trabalho 6x1, a regulamentação do trabalho por aplicativo e a PEC da Segurança Pública. O plano inicial era reunir nesse mesmo encontro o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes da casa, também com o objetivo de obter apoio em pautas estratégicas. Mas o presidente Lula decidiu fazer uma nova reunião após o carnaval, devido ao baixo quórum de senadores em Brasília nos últimos dias, já que não houve sessão presencial nesta semana. De Brasília, André Anelli.
Voltamos a conversar aqui com o Henrique Kriegner, analisando os assuntos mais importantes desta manhã. O Kriegner, essa reaproximação aí do presidente Lula com líderes do Legislativo, é possível, em se tratando de ano eleitoral, até porque alguns desses líderes também têm seus interesses, não?
Com certeza, e interesses bem, bem caros, viu, Nonato? Vamos falar em termos financeiros, porque justamente é isso que está na mesa, a aprovação de emendas parlamentares, outras votações importantes para o governo federal, que dependem aí da boa vontade, entre aspas, do presidente da Câmara e também da capacidade de articulação. Chama atenção, Nonato, de que os ministros presentes são ministros que o próprio presidente Lula tem tentado empurrar para o pleito desse ano. Estou falando de Gleisi Hoffmann, estou falando de Fernando Haddad e de outros também que estiveram presentes na noite de ontem, e o próprio presidente Lula já tem enfatizado, olha, quero vocês nas urnas em 2026, nesse ano. E chama atenção, porque justamente deveria ser trazido talvez uma pauta mais propositiva ou uma análise ali, né, uma abordagem com representantes mais técnicos, que são aqueles que estão tomando a frente dos ministérios, se esse jantar fosse simplesmente para o bom relacionamento entre o governo e a Câmara. Na verdade, a gente vê é uma preparação para as eleições.
Falando nisso, Kriegner, qual é o peso que tem, por exemplo, a divulgação de pesquisas, ou seja, o avançar desse ano no apoio que o presidente vai receber desse legislativo? Ou seja, a pesquisa indicando, por exemplo, o presidente Lula à frente, é um indicativo de que ele pode ter mais apoio desse legislativo? Ou, ao contrário, caso a candidatura do Flávio comece a crescer e a do Lula estabilizar num determinado ponto, mas podendo ser alcançada, isso significa uma falta de apoio para o governo por parte do legislativo? Ou seja, as pesquisas vão, de algum modo, interferir nisso?
Vão com certeza, Nonato. Eu diria que a posição do presidente Lula, ela já é bastante consolidada. o único nome aí da esquerda que consegue esse protagonismo. No entanto, a diferença, né, e a variável nessa equação entra com o sucesso ou não da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, quanto mais Flávio avança, mais partidos do centro, centro-direita e até centro-esquerda começam a analisar qual é o nível de engajamento com o governo federal e com a reeleição do presidente. Fato de esse ano, esse mandato Lula 3, na verdade, foi o mandato mais desgastado de relacionamento que o presidente Lula já teve com o Congresso Nacional. Por momentos, até o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, rompendo o relacionamento com enviados aí, representantes do PT, por conta de divergências de abordagem nos projetos. Nós sabemos disso. Agora, nessa retomada, vai ser muito importante para o presidente Lula manter a aparência de que está tudo bem e continuar disseminando a ideia de que a candidatura do Flávio não é uma candidatura para valer. Isso já não é mais uma hipótese considerada pela direita, nem mesmo por aqueles que são líderes do centro. Todos estão cada vez mais convictos de que Flávio veio e veio até o fim.
6:17, você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O rapper Oruan, filho de Marcinho VP, continua foragido da justiça. O cantor teve mandado de prisão pedido após descumprir medidas cautelares por repetidas vezes. Quem acompanha esse assunto é o Rodrigo Viga.
O rapper e músico Oruan segue sendo procurado pela justiça e pela polícia do Rio de Janeiro. É considerado foragido, uma vez que está com mandado de prisão em aberto desde a última terça-feira. A decisão foi tomada pela Terceira Vara Criminal do Rio de Janeiro, que atendeu uma orientação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O pedido de prisão de Oruan foi feito pela Secretaria de Administração Penitenciária, uma vez que o cantor e músico estaria violando medidas cautelares que permitiram com que ele permanecesse em liberdade, respondendo um processo na Justiça. Em setembro do ano passado, o STJ concedeu um habeas corpus a Oruan, que estava detido desde o mês de julho de 2025. Ele lançou pedras pesadas que foram até a casa dele, aqui no Rio de Janeiro, para prender um menor de idade ligado ao tráfico de drogas. Oruan ficou na prisão nos meses de julho, agosto e setembro, até conseguir um habeas corpus no STJ. Mas, como estaria violando uma das medidas cautelares, a tornozeleira eletrônica veio primeiro a decisão do STJ. Para o retorno de Oruan à prisão, faltava ainda um posicionamento da Justiça Fluminense, o que aconteceu na última terça-feira. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Oruan teria violado pelo menos 66 vezes o equipamento eletrônico e não haveria mais comunicação entre a tornozeleira e as plataformas de monitoramento da SEAP desde o último final de semana. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, 6:19.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô,
São Paulo. O carnaval tem endereço certo. E ele é. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na rua.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
6:22 no Jornal da Manhã. Olha só, os casos de sarampo cresceram 32 vezes no ano passado nas Américas, se a gente comparar com o ano de 2024. Vamos até São Paulo. Repórter Danúbia Braga tem aqui informações para a gente a respeito desse tema. Infelizmente, volta a preocupar, né, Danúbia? Bom dia para você e bem-vinda.
Tanto, Nonato, que fez com que a Organização Pan-Americana da Saúde emitisse um alerta para a região devido a esse aumento expressivo. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Olha, a gente até, inclusive, fez uma arte para acompanhar junto essa evolução dos casos, o que representa essa marca de 32 vezes, de 2024 para 2025. Então, em 2025, foram ali quase 15 mil casos no continente, contra apenas 466 no ano anterior. Para ser mais preciso, 14.891 casos registrados em 2025. Caso de sarampos, então, nas Américas, quando a gente fala sobre o mês de janeiro de 2026, comparando com o número de casos de 2025. 1.031 casos já registrados em 2025 eram 23. Então, esse aumento vai para 4.386,61%. É muita coisa. Total, quando a gente fala sobre os casos de 2025, esmiuçando um pouco, esses 14.891 casos, México, Canadá e Estados Unidos juntos somaram 14.106 casos, ou seja, isso representa 94,73%. E o Brasil tem apenas 38%. Brasil fica ali como livre da doença, mas ainda assim tem esses 38 casos registrados, por isso é tão importante a vacinação. E aí, qual é a orientação, então, para evitar a doença? Se imunizar, se proteger contra o sarampo. O imunizante que está disponível de graça no Sistema Único de Saúde. Basta chegar numa UBS, por exemplo, com a sua carteira de vacinação ou seu cartão SUS, para realizar, então, essa imunização, completar o seu calendário vacinal. Se não tiver ali a sua carteirinha, é importante comunicar ali ao agente de saúde para que ele tome as providências e consiga fazer a aplicação, ainda assim, da vacina. O sarampo, que é uma doença viral, altamente contagiosa, tanto que a gente vê esse aumento tão expressivo de 32 vezes mais de um ano para o outro. E aí os sintomas, eles incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas pelo corpo, aquelas pintinhas que a gente geralmente via ali só em criança, mas não é uma doença que circula somente em crianças, por isso é tão importante ter o calendário vacinal, o esquema vacinal completo. E em casos graves, pode causar pneumonia, inflamação no cérebro e levar até a morte. Por isso, esse alerta por parte da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, pedindo, reforçando para que as pessoas se imunizem contra o sarampo. Volto com você, Nonato.
Pois é, esse é o tipo de doença que a gente imaginava já estivesse efetivamente debelado, mas como a Danúbia destacou, continua por aí, todo cuidado é pouco. São 6h26, hora da gente conferir então o que é destaque nos principais jornais do país nesta manhã. Os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta quinta-feira. A gente começa pelo Estado de São Paulo. A manchete principal está aqui, ó, Judiciário. Parentes de ministros do STF atuam em 1860 na CTJ. Diz aqui o Estadão, 70% desses processos foram protocolados após os magistrados assumirem cadeiras no Supremo. CNJ apura acusação de assédio sexual a jovem de 18 anos por ministro do STJ. É outro assunto em destaque na capa do jornal Estado de São Paulo. Sem dinheiro, o Distrito Federal cogita aporte no BRB após prejuízo com o Master, diz aqui o Estadão na capa de hoje. Navios militares americanos chegam à costa do Haiti para operação. Outro destaque internacional, esse preocupante, inclusive. Tratado entre Estados Unidos e Rússia expira e ameaça criar uma nova disputa nuclear, o que certamente ninguém quer. Foto de capa do Estadão para hoje, assassinaram os camarões. Imagem de vários camarões que teriam morrido em São Paulo. E agora há uma investigação em Iguaraçu do Tietê, São Paulo. Há uma investigação em torno dessa mortandade. Manchete faz referência aí a uma música antiga dos originais de samba, chamada Assassinaram o Camarão. E aí o Estadão botou Assassinaram os Camarões. Bom, do Estadão, vamos agora para os destaques da Folha de São Paulo, na capital paulista. Moraes e Toffoli defendem direito à palestra e sociedade em empresa. Ministros do STF reagem à pressão por código de ética e a críticas no caso Master. Número de mortos pelas polícias cresce em 17 estados. É mais um tema de capa de hoje da Folha de São Paulo. Tarcísio exonera aliados e derrite na segurança pública. Também está na Folha. Equipe de Lula é a favor de veto a reajuste e penduricalho no Legislativo. A foto de capa da Folha traz exatamente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli conversando numa das sessões do Supremo. E aí, em cima dessa manchete principal, defesa de direito à palestra e sociedade e empresa, a gente convoca aqui o Henrique Kriegner para que ele possa comentar um pouco esse assunto com a gente. É uma discussão que tem ganhado corpo lá no Supremo Tribunal Federal, ô Kriegner, com alguns ministros favoráveis, outros contrários. O ministro Alexandre de Moraes chegou a falar da questão do magistério e também das palestras, lembrando que são coisas completamente distintas, né? Normalmente em palestra você é muito bem remunerado ali por um determinado período, o que não acontece assim no magistério de um modo geral no Brasil. Como é que você está vendo essa discussão e essa espécie de divisão aí no STF, hein, ô Kriegner?
Olha, Nonato, aqueles que se opuseram de alguma maneira, seja ao código como um todo ou mesmo a só itens, não surpreenderam ninguém, porque são exatamente aqueles que já fizeram ou que fazem, né, adotam como prática, medidas que são inéditas dentro do judiciário. O judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, sempre foi um órgão extremamente discreto. Os ministros eram discretos, não estavam ali nos holofotes ou nas manchetes. Mas de alguns anos para cá, realmente esse cenário mudou. Nós estamos vendo ministros participando de inauguração de ponte, de articulação política, dando opinião sobre questões políticas nacionais e internacionais, fazendo manifestações partidárias em época de eleição. São tantas as coisas, sem nem mencionar as questões que levam mesmo uma dúvida para o cidadão brasileiro da credibilidade das decisões. Por exemplo, isso, esse dado que você acabou de trazer dos familiares, que depois que o seu familiar passa a integrar a Suprema Corte, começam então a protocolar esses processos, ou seja, não tinham histórico de trânsito no Supremo Tribunal Federal e agora tem, mas não por um vínculo profissional ou mesmo por uma conquista, sim puramente por um vínculo familiar. Vai dizer que no Brasil nós não temos um sistema de castas? Cada vez mais isso fica difícil. É o judiciário, perdão, mais caro que nós temos até em toda a nossa história, um dos mais caros do mundo, trazendo também um peso gigante para a nossa população.
Bom, vamos seguir aqui com as capas dos jornais, que a gente tem ainda o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Manchete principal de hoje do Globo para Alexandre de Moraes reagindo ao código de conduta para o Supremo e vendo uma demonização de palestras de ministros, exatamente em cima desse comentário do Kriegner. Sem citar a proposta de Fachin, o ministro disse que a lei atual é suficiente e que não há carreira com mais vedações do que a magistratura. Além disso, Flávio e Michele fazem ofensiva no PL por candidatos bolsonaristas nos estados. Presidente em exercício da Alerge manobra para fazer do filho prefeito no interior. Pais e governo Castro trocam críticas sobre a integração da nova guarda com a polícia lá no Rio de Janeiro, assunto que trouxemos aqui, inclusive, no Jornal da Manhã também. Mota e Planalto têm choque de versões sobre o reajuste a servidores do Congresso. Fraudes do Master com títulos imobiliários atingiram até Ronaldinho, diz aqui o jornal O Globo, na edição de hoje. E outro destaque, o tratado nuclear entre Estados Unidos e Rússia, alvo de corrida por armas. Foto de capa do Globo para o Guilherme Arantes, completando 50 anos de carreira. Eu vim de outra época, diz aqui o Guilherme Arantes, que está lançando trabalho novo, show novo, turnê nova e etc. O Henrique Kriegner está de volta aqui com a gente. Ô Kriegner, queria pegar um destaque internacional do Globo. Esse tratado de armas nucleares entre russos e americanos, que está expirando e a gente não sabe se isso vai ser renovado ou não. A gente está num momento do mundo em que o extremismo tem imperado, seja do lado do Donald Trump, seja do lado do Vladimir Putin, com a invasão para a Ucrânia também, que vai completar 4 anos. É preocupante quando a gente... Esse tratado nuclear vai expirar e a gente não tem uma negociação para que ele seja renovado. Porque isso dá, entre aspas, alguma tranquilidade ao mundo quando a gente não tem o manuseio de armas nucleares, não?
Exato, traz um pouco mais de estabilidade, né, Nonato? E ainda mais considerando os eventos dos últimos dias, em que a negociação até com o próprio Irã, na retomada aí do seu programa nuclear, foi uma negociação extremamente frustrada, mostrando que a comunidade internacional ainda não está nessa harmonia, como alguns diziam antes, que haveria, que aconteceria. Vamos lembrar, a questão Rússia e Ucrânia é ainda extremamente delicada e é uma pedra aí no sapato de Donald Trump, que prometeu que esse conflito seria acabado em poucas horas depois da sua eleição. É bem verdade que Donald Trump conseguiu articular uma série de outros tratados de paz, ainda que temporários, mas esse não teve nenhum tipo de avanço. Isso aumenta a indisponibilidade entre Trump e Estados Unidos, entre Trump e Rússia e o Vladimir Putin, colocando em risco aí qual vai ser o futuro desse acordo. Será que vai expirar? E aí, com isso, não será um novo tratado não será colocado em prática? Essa é a maior preocupação da comunidade internacional nesse sentido.
Sem dúvida, preocupa e muito. 6 horas e 34 minutos no Jornal da Manhã.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, deixa eu fazer uma pergunta que talvez tenha atormentado muita gente pelo mundo. A inteligência artificial vai ameaçar o seu emprego? Para Jensen Huang, fundador e presidente da NVIDIA, trabalhadores qualificados de ofícios técnicos não estão vendo ameaças. Muito pelo contrário, neste momento vive uma demanda cada vez maior de serviço. Para ele, encanadores, eletricistas, trabalhadores da construção civil poderão alcançar salários de 6 dígitos graças à demanda para construir data centers que operam e treinam a inteligência artificial. A maior liderança da NVIDIA fez a declaração nos últimos dias no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
A
Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos um ecossistema digital que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente. Jovem Pan News.
Amanhã, 6h38. O projeto aprovado no Congresso Nacional de Ajuste para Servidores gerou debates dentro do Palácio do Planalto, que pretende vetar a decisão. Vamos até Brasília porque Igor Damasceno participa com a gente e tem mais detalhes e informações a respeito desse cenário lá na capital federal, de como caiu a aprovação desse projeto aí em Brasília. Igor, bom dia, bem-vindo.
Tema bastante polêmico, né, Nonato? Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o texto que garantiu reajuste aos servidores da Câmara e do Senado ainda não chegou no Palácio do Planalto, mas já é motivo de discussão e de polêmicas dentro da sede do Poder Executivo. A tendência é que o presidente Lula integra esse texto. Não permita esse reajuste exponencial para servidores ali no Legislativo. O motivo é a questão da inconstitucionalidade. Segundo o líder do governo no Congresso, não é permitido ter um aumento de salário acima do limite, acima do teto. O texto aprovado no Senado, por exemplo, ele praticamente dobra o salário de consultores legislativos. Atualmente é pouco mais de R$13 mil esse salário, mas até 2029 ele pode chegar a R$24 mil. Ou seja, em apenas 3 anos, um reajuste gradativo de R$10 mil. Já na Câmara dos Deputados, cria-se uma licença compensatória. O que que é isso? É uma forma de compensação àqueles servidores da Câmara dos Deputados que apresentaram boas condições de trabalho, um bom desempenho ou fazem trabalhos assim, além da sua atribuição. E essa licença é permitido pagar em dinheiro. Essa indenização, que conforme a proposta serve para compensar o acúmulo de múltiplas atribuições, não contaria no teto constitucional, ou seja, não aumentaria no salário, mas nas gratificações. E aí o salário ficaria abaixo do teto. Só que como é possível receber em dinheiro, juntando todo o salário, tudo que é pago para um único servidor, pode chegar a R$ 77 mil em tem dinheiro. E o teto do funcionalismo público é de R$ 46 mil, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, o servidor receberia um valor muito maior do que o próprio ministro do STF, que tem o teto do funcionalismo. O impacto disso tudo pode chegar a R$ 1 por ano. Por conta disso, o governo tende a vetar esse texto. Foi o que disse o senador Randolfe Rodrigues. Vamos ouvir.
O que foi de reajuste? Que seguir a política de reajuste salarial para os servidores que o governo estabeleceu, que recuperou o poder de compra dos servidores? Lembremos que não se tinha reajuste de servidor público no Brasil desde o governo Michel Temer. Todo o governo Bolsonaro e Michel Temer não teve 1% de reajuste de salário dos servidores públicos. A partir do governo Lula foi retomada a política de valorização do servidor público, com a média de reajuste de 9%. Dentro desse patamar, perfeito. O que for acima desse patamar e que, sobretudo, rompa o teto de gastos do funcionalismo, é inconstitucional e cria dicotomia no serviço público. O que passar disso, certamente, deverá vir a ser objeto de veto.
Bom, como vocês ouviram o senador Randolfe Rodrigues, é permitido dar um reajuste para o servidor como forma de valorização da categoria, mas dentro dos limites constitucionais, o que, segundo Randolfe, não aconteceu. Dentro da Câmara dos Deputados, a repercussão está bastante negativa, inclusive alguns parlamentares já estão defendendo a reforma administrativa como método de combater os supersalários dentro do funcionalismo público. É um tema polêmico, mas que tende a não ir para frente, pelo menos não ali no Palácio do Planalto, Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado pelas informações, Igor. E é assunto para a gente trazer o Henrique Krigner de volta aqui no Jornal da Manhã, comentando esse tema. A gente falava muito ontem, ô Krigner, de como isso mostrava o fosso entre alguns trabalhadores e outros que têm um pouco mais, se não privilégios, mas melhores reajustes, que é esse caso aqui que a gente tratando. Veto aí por parte do governo federal nesse momento e a mais aceitável? Qual é a tua visão?
Essa ida mais provável é o que é o certo a ser feito e também moralmente alinhado com o que é a expectativa da sociedade, né, Nonato? Não dá para a gente esperar que assessores, consultores legislativos venham ter esses penduricalhos sendo acrescentados, podendo chegar aí, né, como a previsão, se receberem dinheiro, esses benefícios, até a R$ 70 mil mais para frente aí no ano de 2029. Nós, claro, com todo o respeito à função de consultores legislativos e assessores servidores ali da Câmara do Congresso Nacional, que é tão importante, mas não vale. E é uma questão que a gente precisa colocar em comparação com o restante dos trabalhadores. Agora fica aqui uma sugestão. Quem sabe, se nós fizermos um bom trabalho de fiscalização e cortarmos os inúmeros funcionários fantasmas, aqueles que não aparecem para trabalhar ou aqueles que não trabalham, somente têm as suas indicações e o dinheirinho cai na conta todo, sobra um pouco mais de dinheiro para poder remunerar melhor aqueles que de fato merecem um bom salário, Nonato.
É isso, Henrique Krigner volta daqui a pouco. São 6 horas e 44 minutos. Está na hora da nossa participação aqui com É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, trazendo sempre ótimas dicas para você cuidar melhor da sua saúde financeira, do seu bolso. Ale Lupe já está aqui com a gente. Bem-vindo, Ale.
Olá, Nonato. Bom dia para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Nonato, outro dia, numa roda de amigos, assim, a gente conversava sobre quantidade de contas, né, que a gente paga todos os dias. Aí um deles até comentou assim, que precisava ter uma secretária, porque sempre acaba atrasando um boleto, né? E aí eu levei esse comentário lá para a PicPay, eles disseram o seguinte: Lupe, ó, avisa lá que a gente tem o assistente de pagamentos do PicPay. E com ele você consegue ver todos os boletos emitidos no seu CPF, quando eles vencem, os boletos que estão em abertos, os pagos, os agendados, até os vencidos. E ainda pode programar Pix automático e pagamento em lote, ou seja, ele te lembra do vencimento de todas as suas contas e organiza os pagamentos, Nonato.
Ah, facilidade absurda, meu caro Ale Lupe. Agora, importante você tocar nesse tema, porque eu vou trazer um dado aqui para você, ó. da Confederação Nacional do Comércio sobre esse assunto. E ela indica o seguinte: o ano de 2025 encerrou com 29,4% das famílias brasileiras com dívidas em atraso, ou seja, inadimplentes. Uma parte desse atraso pode ser devido a essa dificuldade de se organizar. E a outra, claro, em função de dificuldades financeiras também, né? Ou seja, temos um cenário, entre aspas, alarmante aí de dívidas, não?
Sim, Nonato. No assistente de pagamentos do PicPay, é possível também parcelar o pagamento de boletos em até 36 vezes, o que pode ajudar a evitar esse endividamento das famílias. Falando em família, Nonato, sabe que tem uma outra função que ajuda muito? Na divisão de contas, por exemplo, aqui em casa, que eu tenho com a dona Raquel. Eu pago uns boletos que são emitidos no CPF dela, ela paga outros que são emitidos no meu CPF, e com a solução do PicPay, você pode adicionar boletos de terceiros, inclusive. Assim eu já programo os boletos dela, que eu preciso pagar, e não corro o risco de aquele problema de sujar o nome da minha parceira aqui, nem acabar gerando uma DR depois disso, né, Nonato?
Além de especialista aí nas finanças, no PicPay, você está também se tornando um belíssimo de um conselheiro familiar, meu caro. Obrigado, viu, Alê? Amanhã tem mais, até lá.
Até amanhã.
Valeu. Agora temos 6h46. Durante um julgamento sobre o uso de redes sociais por magistrados, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição e a Lei da Magistratura bastam para ditar a conduta dos juízes. A fala aconteceu em meio à pressão para a criação de um código de ética. É assunto de Janaína Camelo.
Na primeira sessão do ano, no plenário do STF, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli deram recados em meio ao debate sobre a criação de um código de conduta ética aos magistrados. As declarações se deram no julgamento de uma ação que questiona uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que impõe regras a magistrados no uso de redes sociais.
O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. Em alguns casos, aqui eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples, basta aplicar.
Moraes citou que a legislação já proíbe aos magistrados, por exemplo, receber auxílios e contribuições de pessoas físicas e entidades públicas e privadas, mas que prevê exceções, como receber por palestras e ser acionista de empresas. A fala foi apoiada pelo ministro Dias Toffoli.
Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode, pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente.
Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros. Vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos.
Ao votar pela manutenção da resolução do CNJ, Toffoli lembrou que a atual legislação também proíbe magistrados de declarar posicionamento político.
Houve sim magistrados que, diante da resolução, ministro presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente.
Moraes, na sequência, criticou o que chamou de magistrados influencers.
Havia outro magistrado, e foi dito na tribuna, que ele fazia propagandas nas redes sociais, como ensinar os advogados, e cobrava, como ensinar os advogados a defender as causas perante o juiz, mas assintosamente, não era um professor, ele era um coach. E outros magistrados que queriam ser influencers. Olha, é absolutamente incompatível.
Moraes disse que críticos ao STF agem de má fé quando afirmam que não há vedações aos magistrados.
Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados.
As declarações sinalizam como deve seguir a discussão sobre a criação de um código de conduta a ministros de tribunais superiores. A ala minoritária da corte, que é resistente à criação desse código, defende que o assunto seja, pelo menos, discutido só depois das eleições. Mas o ministro Edson Fachin já marcou uma primeira conversa formal entre todos os colegas para o próximo dia 12 e já anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta desse código de conduta. Em discurso no TSE, a ministra disse que o cidadão espera uma atuação ética do juiz, independente de influências e imparcial. Se soma aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no mesmo posicionamento, o ministro Gilmar Mendes. O julgamento sobre a resolução do CNJ foi suspenso com 5-0 pela manutenção das regras. Ainda não tem data para o caso voltar a plenário.
Outro destaque importante do noticiário, olha, uma nova estimativa revela que o Brasil pode ter 780 mil novos casos de câncer até o ano de 2028. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
O câncer, aos poucos, vai se consolidando como uma das principais doenças aqui no Brasil. Está perto, inclusive, das doenças cardiovasculares. Entre os homens, há basicamente 5 tipos de câncer considerados mais frequentes: próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Entre as mulheres, a liderança é o câncer de mama, mas há também registros bastante expressivos de câncer de cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro em um dia de alusão ao combate ao câncer e afirmou que o objetivo do atual governo é expandir essa rede de prevenção e tratamento contra a doença aqui no país, se tornando, inclusive, talvez... Mas ele fez um alerta. As pessoas precisam se prevenir e mudar hábitos de consumo de alimentos e de bebidas para vencer essa batalha contra a doença.
Governo do Brasil, o SUS está aumentando os centros de radioterapia. Teremos centros de radioterapia em todo o país já esse ano. Estamos aumentando a quimioterapia. A gente fez 80% a mais de pacientes conseguiram fazer a quimioterapia no SUS em 2025 comparado com 2022. Criamos o Super Centro Brasil, que tem capacidade de fazer diagnóstico para 400 mil exames por ano. Isso é mais da metade da previsão de novos casos. Incorporamos novos medicamentos, mas nada disso será suficiente se a população como um todo agir cada vez mais para a prevenção. O crescimento do câncer está diretamente relacionado ao aumento da obesidade, à redução da atividade física, ao uso do tabaco, uso de alimentação inadequada. Então, a prevenção é fundamental. A principal mensagem para o Dia Mundial do Câncer é que todo mundo tem que rever seus hábitos do que come, de como que faz a atividade física, se afastar cada vez mais do tabaco para a gente combater o câncer no Brasil e no mundo.
Se forem excluídos os tumores de pele não melanoma, a perspectiva do INCA é que anualmente haja um crescimento de novos casos de câncer no país da ordem de 518 mil. Dona Antônia Lima descobriu há cerca de 10 anos que tinha câncer de mama. Ela afirmou que a doença, diferentemente do que muitos, mudou a sua vida. Ela, inclusive, mudou os hábitos de consumo para enfrentar a doença.
Eu era sedentária. Eu era imensa, de gorda. não fazia exercício físico, não fazia nada. E já comecei, eu fui uma das pioneiras de Vila Isabel a fazer o Pilates, quando eu estava fazendo a radioterapia. Então eu levei isso para a minha vida. Eu falei, não, eu vou mudar. Eu nunca fumei, nunca bebi, mas tinha hábitos sedentários. Hoje em dia eu faço academia, faço musculação, faço meu Pilates 2 vezes na semana, ando de bicicleta, viajo, me divirto, sou feliz. E eu digo hoje em dia, a minha vida começou após o câncer, porque até então eu não vivia. Hoje em dia eu digo assim, não, eu não posso fazer isso, eu não tomo açúcar, eu não tomo refrigerante, eu não como embutidos. E procuro viver a minha vida o mais saudável possível. Eu acho que isso me ajudou muito.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, teve novamente uma extensa agenda aqui no Rio de Janeiro. Ele reforçou que a partir da semana que vem começa a vacinação contra a dengue para profissionais de saúde. E disse também que esta semana o Ministério da Saúde vai divulgar os dados relativos às cirurgias eletivas no Brasil em 2025. Um recorde na história do país. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, 6 horas e 56 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na celular ou tablet, Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa Verde Assessor. Acesse agora mesmo newcursos.com.br. O curso R e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Bom, vou ficando por aqui na primeira edição do Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan. Já estão aqui Beatriz Frenner e também Evandro Cini.
Falou, seu Nonato.
Bom trabalho para vocês, hein?
Um valeu, Nonato. Até amanhã. Agora, 6 horas e 59 minutos.
Eita.
Virou o relógio, 7 da manhã. dia, seja bem-vindo, bem-vinda à famosa quinta-feira, pré-sexta-feira. Evandro Cine, estamos de olho já no fim da semana.
Chega assim como um abraço para todos nós, né, Beatriz?
Exatamente. Sejam bem-vindos mais uma vez, bom dia. Obrigada pela confiança e por estar conosco aqui. E esperamos que você fique até às 10 da manhã, porque tem muito tempo aqui para notícia.
Exatamente. Que bom ter a tua companhia nesta quinta-feira para a gente trazer informação, análise e opinião crítica. A gente vai te preparando para essa semana que está quase chegando ao fim.
Vamos começar então com as principais informações, os destaques desta quinta-feira. Em tentativa de reaproximação depois de crises, Lula recebe Hugo Mota e também lideranças da Câmara durante um jantar na Granja do Torto.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a partir de amanhã. Anistia pode ser aplicada a crimes de ocultação de cadáver que foram cometidos por agentes públicos durante a ditadura.
Tem também informação ao vivo da Europa com o Luca Bassani, que traz agora pra gente os destaques tratando a respeito de armas nucleares. Quais são as novidades, Luca?
O acordo New START entre Rússia e Estados Unidos expira hoje e isso, obviamente, eleva as tensões sobre uma nova campanha de rearmamento nuclear entre as duas grandes potências.
No Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado vai investigar investimentos da SEDAI no Banco Master, né, seu Rodrigo Viga?
Exatamente. E não é pouca grana não, viu, Cine? Quase 220 milhões de reais. SEDAI fez investimentos no Banco Master e há indícios, segundo o TCE, de irregularidades. O investimento maior foi da Rio Previdência. Quase 1 bilhão de reais, que também está na mira do TCE, Cine.
De Brasília, Igor Damasceno traz atualizações sobre uma agenda do Brasil com os Estados Unidos. Igor.
Na ocasião, países discutiram a oportunidade de criação de um bloco comercial para discutir apenas minerais críticos. Apesar de participar da reunião, Brasil não deu certeza se vai integrar o grupo.
E ainda em Brasília, Rani Veloso vai contar pra gente de um discurso do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, dizendo que os poderes estão unidos, hein, Rani Veloso?
Pois é, o presidente do Congresso decidiu recuar depois da abertura do Legislativo em que ele enviou indiretas ao governo Lula. Agora, ele disse que apesar de alguns insistirem em narrativas de disputa e agressão entre os poderes, na verdade, eles estão unidos. Paula Nobre já chega aqui também para trazer os destaques da previsão do tempo. Bom dia, Paula.
Bom dia para você, bom dia, Alcine. Tem previsão de chuva forte ainda na região sudeste do Brasil. A gente vai falar de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e tem o calorão ainda no Rio Grande do Sul, com temperatura de até 40 graus por lá.
Nessa edição do Jornal da Manhã também tem os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. Bem-vindo, meu amigo. O que você destaca hoje?
Bom dia, Evandro. Lua de mel com o mercado acabou. Ibovespa tem o pior dia do ano, queda de 2,14%.
Aquele abraço, aquele amor, já era.
Já era. Vamos ver como é que vai reagir hoje.
Valeu, Alan Gani. Vamos começar, Beatriz Frenner.
Vamos nessa. Estamos apenas iniciando essa segunda rodada, o Jornal da Manhã, segunda edição, já com notícia aqui na tela. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, mandou um recado e reafirmou a união entre os poderes. Essa declaração de Alcolumbre aconteceu dias depois de indiretas que foram feitas ao Judiciário durante a abertura do Congresso. Rani Veloso tem as informações a respeito desse toma lá da cá, joga em direta daqui, mas depois reafirma essa união. Qual foi o tom adotado? Rani Veloso, bom dia.
Bom dia, Beatriz Frenner, ao Evandro Sim e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Pois é, faz parte do jogo político e o presidente do Congresso está usando ali as suas armas. A fala ocorreu ontem durante evento no Palácio do Planalto com a presença dos três presidentes dos três poderes. Davi Alcolumbre disse que apesar de alguns quererem insistir em criação de narrativas para criar a impressão de disputa e até agressão entre os poderes, eles estão unidos a favor de e contra mentiras. A fala acontece depois daquele discurso dele inflamado na abertura do ano legislativo, em que ele falou gastou não significa abrir mão das prerrogativas do Congresso, ou seja, do Legislativo. Vamos ver o que ele disse ontem durante esse evento que criou um pacto entre os poderes contra o feminicídio. Vamos ver.
Alguns atores da sociedade brasileira insistem em criar uma disputa ou uma narrativa de agressões entre as instituições democráticas republicanas, ou seja, os poderes constituídos do nosso Brasil. Quero reafirmar, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Fachin, as instituições brasileiras estão unidas em propósitos como este. A defesa das instituições brasileiras carece a todo instante ser propagada, propalada, para que as mentiras não pareçam verdades, porque na história da humanidade,